Amém. Deus abençoe, então, mais uma vez, por vocês terem chegado, né? Uma boa noite, uma boa manhã. Amém. Todo mundo feliz, né, com a carreira que abraçou. Dá para notar perfeitamente, né, Danilo? O semblante e na alegria estampada no rosto. Mostra que está satisfeito com o caminho que ele escolheu. É maneiro. Graças a Deus por isso. Meu sorriso está de um canto da orelha no outro. Espero que seja por causa do Senhor. Amém? Eu estava procurando aqui, não encontrei, um versículo interessante que tem em Provérbios, que diz assim, ele cumprirá o desejo do seu coração. Quando você quer fazer a coisa certa, mais ou menos assim, quando você quer fazer a coisa certa, quando Deus lê lá no seu coração, lê lá na sua mente, lá no fundo da sua alma, que você realmente quer fazer a coisa certa, Ele vai cumprir o desejo, né, da sua alma, do seu coração. É um provérbio mais ou menos assim, que diz dessa forma. Eu depois, encontrando, às vezes até na própria reunião aqui ainda eu encontro, a gente vai mostrar para você. Mas a carne, ela inclina do lado contrário ao lado que Deus agrada. A carne. E o que que é a carne? O que é a carne? A carne é essa vida. A carne é esse corpo. Essa vida que você tem. Por isso que muitas vezes a gente chega chorando, a gente chega triste, a gente chega abatido, a gente chega desanimado. A gente chega animado, desanimado, a gente chega às vezes triste, a gente chega magoado. Por quê? Porque nós sofremos muitos reveses, nós sofremos muitas perdas. E tudo isso acontece no plano natural, no plano, né, dessa vida. Então, essa vida, ela traz muita dificuldade para nós, traz muito aborrecimento. Porque a gente perde muito aqui, né? A gente perde muito. E às vezes não ganha aquilo que nós gostaríamos de ganhar. A gente pode estar ganhando tudo, mas não é bem aquilo que a gente gostaria de ganhar. Às vezes você tem tudo, não imagina que você tem, mas não é bem aquilo que você quer, né? Você já, criança, a gente observa muito isso. Presta bem atenção para você ver o sentido da palavra que Deus quer falar conosco. E quer falar com certeza de poder ajudar a gente. Mas você pega uma criança e traz um brinquedo para ela. E ela tem uma caixa ali onde ela guarda os brinquedos. A mãe, o pai, ó, coloca os seus brinquedos lá dentro, para não ficar brinquedos esparramados para a casa toda. Aí você pega uma caixa enorme, põe lá. Põe a caixinha pequena, ela enche. Se aumenta a caixa, ela enche. Se aumenta a caixa, ela enche. Por fim, tem uma caixa da tamanho desse quadro, hein? Só de colocar brinquedo. E aí você vai colocando. Lá em casa tinha isso, um dos meninos, lá não sei quem era. De vez em quando, pegava a caixa de brinquedos, despejava tudo no chão assim, para ver se ele arrumava no meio daquilo um brinquedo que pudesse agradá-lo. Às vezes eu não queria nenhum daqueles brinquedos. Às vezes quer aquele brinquedo, faz aquela birra danada, faz aquele estardalhaço todo, porque quer aquele brinquedo que está ali na prateleira da loja e que às vezes a mãe e o pai não podem comprar, mas é aquele brinquedo que ele quer. Aquela caixa de brinquedo em casa, ele já não quer mais nenhum. Aí fica chorando, passa para lá, passa para cá. Tá. Dificilmente ele pega um brinquedo daquele para brincar. Fica lá, amontoado, mas não é o que ele quer. Né? Às vezes quer uma coisa boba, mas é aquilo que ele realmente está desejando. E o homem tem mais ou menos a mesma natureza. Aliás, a mesma natureza. Só que a da criança um dia vai crescer. E a gente é assim também. Nós não tem nada que enche, que satisfaz totalmente a carne. Né? Você está sempre procurando alguma coisa a mais. Você está sempre procurando uma coisinha a mais. Né? Para aumentar. É assim? A gente vivia muito bem com duas camisas, três camisas. Aí tem quatro, tem dia, tem cinco, tem seis. Né? Uma porta de guarda-roupa. Primeiro, os guarda-roupa eram feitos de duas portas. Uma porta para o homem, outra porta para a mulher. Duas portas. Né? Aí, às vezes a mulher hoje tem oito portas de guarda-roupa. Oito portas de guarda-roupa. Já, né, expulsa o marido de lá porque não tem lugar para o marido. Aí, oito, e às vezes passa ali, não acha uma roupa para vestir. Não acha uma. Nossa, não vou sair não. Não tem uma roupa para vestir. Sai de guarda, de porta em porta abrindo. Não, não posso sair, porque não tem uma roupa. Não tem uma saia, não tem uma blusa, não tem uma saia. Amém? Às vezes não sabe quando foi a última vez que pôs aquela última saia, em 1900, não sei quando, que colocou aquela última saia. Pode colocar de novo, ninguém vai ver, ninguém sabe que foi com você que ela viu aquela última saia. Né? Assim é a carne, assim é a natureza humana. Assim é a natureza humana. Insatisfeita, insatisfeita o tempo todo, insatisfeita, sempre insatisfeita. Não tem nada que enche. Aí vai para a igreja. Em vez de louvar a Deus, em vez de Senhor, amém, obrigado, Jesus, fica ali às vezes reclamando. Né? Como uma criança chorando, querendo um brinquedo, querendo uma coisa, querendo outra. Ou então não tem um espírito, né, de louvor. Não tem um espírito de louvor, tem um espírito de cara ruim. Não tem um espírito de louvor, feliz, alegre, satisfeito, louvar a Deus, exaltar a Deus, tal, etc. Não tem, tem aborrecido, espírito aborrecido. Não é um espírito de louvor, é um espírito aborrecido. Alguma coisa está aborrecendo você. Uma dor de dente, né? Concorda? Uma coisa é outra, sempre está acontecendo. Então, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 11. Começar por aqui. Deus, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Vede que hoje... Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que nunca conhecestes. Vamos voltar? Veja que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que nunca conhecestes. Amém? Então pronto. Aí está. Deus diz assim para a gente. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Amém? O que, que é isso? O mandamento. Para quê? Hã? Para você viver bem, para você viver tranquilo, para você ter. Tá, aí, para você ter a bênção. Aí o que, que você escolhe? Aí você não dá bola, você não dá ouvido para o mandamento, você não luta para fazer isso, você não peleja. Porque é o seguinte, é fácil viver tendo que comer e vestir, ficar contente, é fácil? Não é. O menino, você já tem os seus brinquedos, fica contente. Ele não fica contente. Você já tem o que brincar, não, mas não fica contente. Ele era muito mais feliz se ele ficasse contente, mas não fica. Então, a gente, vamos analisar nós. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. É um mandamento de Deus. É uma orientação de Deus. É uma direção de Deus. A gente não fica contente. E o que, que nós deveríamos fazer? Lutar. É porque não pensa que o reino de Deus vai ser alcançado sem esforço, não. Você tinha que lutar, porque não é fácil. É uma coisa difícil contentar com o pouco. É muito difícil você ficar contente com aqueles brinquedinhos estragados. É muito contente você brincar com a coisa simples. É muito bom, muito difícil, muito contente, né? É muito difícil você fazer isso. Não é assim? Mas esforça, peleja, faz força para você ficar contente com aquilo. É o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o esforço que você tem que fazer. Para quê? Para você ficar com a bênção. Você ficar com a bênção. Não é? E evitar a maldição. Evitar a maldição. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Não é verdade? Nós estamos deixando de lado uma coisa que a carne quer. Nós estamos deixando de lado uma coisa que eu sei que, na verdade, o meu corpo, a minha vida, essa vida, ela está inclinada para isso, ela quer isso, mas eu vou lutar contra isso. Amém, gente? Eu vou lutar contra isso. Não é a vontade da carne. Mas eu vou fazer isso porque é o mandamento do Senhor e eu sei que depois me vem a bênção. Me vem a bênção. Tá certo? Vamos lá em Miqueias. Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom O que é que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça. E ames a benevolência, e andes humildemente com teu Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Que é isso? É um mandamento. Que é isso? É uma orientação de Deus. É um conselho de Deus. Para quê? Para a gente viver bem, para nós termos paz, para você viver tranquilo, para você ter felicidade. É a bênção, é a bênção, é a bênção. Aí, um pouquinho na frente, diz assim, lá, nós vimos assim, que pratiques a justiça, que pratiques a justiça. Aí vem no versículo 11: justificarei ao que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos enganosos? Versículo 10: porventura ainda há na casa do ímpio tesouro de impiedade e a efa desfalcada que é detestável? Que pratiques a justiça, que andes humildemente com o teu Deus. E aí, eu não posso manter. E o que, que Deus quer dizer com isso? Eu vou fazer uma força enorme para jogar fora aquilo que não está agradando a Deus. Eu tenho que tirar da minha vida aquilo que não está agradando a Deus. Mas eu não vou tirar aquilo. Por exemplo, nós acabamos de falar agora, 8 portas de guarda-roupa, né? E eu não acho uma calça para vestir. Isso é andar humildemente com Deus? Será que isso agrada a Deus? Será que isso é uma coisa, está na minha casa, está na minha casa? Eu estou vendo ali, é como se fosse uma cobra, é como se fosse um negócio que está ali. Que com certeza, está trazendo para mim bênção ou maldição. Aquilo me condena. Todas as vezes que eu olho, aquilo me condena. Aquilo me acusa. Todas as vezes que eu vejo aquilo, estou dando um exemplo, gente. Às vezes a gente não tem nem guarda-roupa em casa, mas eu estou dando um exemplo de como é. E aquilo é todo mundo, todo pobre, todo pequenininho, todo miserável, que não tem um guarda-roupa, o que, que ele quer ter? Hein? E quem tem um guarda-roupa com duas portas, o que, que ele quer ter? E quem tem com 4 portas? E assim vai indo. É isso que é o problema. O mal não é na questão de você ter ou deixar de ter, não. É o mal. Entendeu? Não é a questão de ter ou deixar de ter. É o mal. É o mal. E o mal, ele está na casa do ímpio. Não é na casa do pobre. Não é na casa do rico. Ele está lá. Você pensa, não, uma porta, então não é o mal. Mas aquela porta vai passar para 2. E se você não ter cuidado, ela vai multiplicando. Mas ela começou com uma. Então você combate desde uma. Ou seja, eu tenho duas calças. Amém? Eu vou dar uma para quem está só de cueca. Eu tenho 2. Mas se eu treinar, se eu me aprender, se eu, sabe, renunciar e voltar para Deus, eu aprender com duas, se eu aprender com duas, acabou o problema. Eu posso ter 100, 200 que não vai me fazer mal, mas eu aprendi com duas. Eu tenho duas. Aí chega um que não tem nada, vendo nu, cubra, mas eu vou cobrir com o quê? Eu só tenho 100 calças. Como é que eu vou dar uma para o nu? Né? Eu vou aprender, a gente aprende as coisas, com pouquinho, gente, não precisa ser muito, não. Não precisa esperar. A gente aprende, com pouco. A gente aprende o mandamento de Deus, com nada. Eu vou louvar a Deus, eu vou exaltar a Deus com o que eu tenho. Se eu tenho um copo d'água, eu vou exaltar. Se eu tenho mais uma jarra, eu vou fazer com aquilo que eu tenho. O que Deus quer é isso. Aí em Miqueias, um pouquinho acima aí, quer ver? Versículo 6. Lê para mim, por favor. 6, 7. 6 e 7, 6 e 7. Então é assim, se a gente não faz, se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você não conseguir se agradar a Deus no pouco, não pense você que quando você for muito, você vai agradar a Deus. Não, agrada a Deus agora. Faz para Deus agora. Seja fiel agora. Comece a fazer aquilo que você tem que fazer para Deus agora. Agora. Caso contrário, você fica esperando, 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 e a coisa só vai dificultando. O que vai aumentar na sua vida? A maldição. O que aumentou? Aumentou a maldição. Não aumentou a bênção. Porque você não foi fiel no pouco. Você foi fiel, você ficou esperando. Amém? E esperar para ser fiel lá na frente. Não. O que fez foi aumentar a maldição. Então, quanto mais aumenta a maldição, mais difícil fica. Mais difícil fica. A criança brincava, eu brinquei debaixo da mangueira, lá debaixo do pé de abacate, pegando as manguinhas, pegando os abacatezinhos pequenos, colocava pauzinho lá, fazia não sei o que, fazia fazenda, né, fazia aquelas coisas ali, etc. Pegava aqueles toquinhos na marcenaria, os toquinhos pareciam né? E a gente saía empurrando os toquinhos, fazia lá, etc. E brincava. Não sabia nem o que era roda de plástico, de coisa. Não tinha nada disso, não. E brincava o dia inteirinho. Aí, quando aumentou todos aqueles brinquedos, tudo aquilo, automático, cheio de pilha, de não sei o quê, de pisca-pisca, e eu fiquei muito mais azedo, fiquei muito mais nervoso, fiquei muito mais irado, dá vontade de chutar esses brinquedos, tudo, e jogar longe, e pegar, e a criança fica nervosa, irada. Está lá em frente ao computador o dia inteiro, com um brinquedo disso, com um brinquedo daquilo e tal, mas a criança é nervosa, a criança é irada, a criança é nervosa, não é aquela criança saudável lá do fundo do quintal. Não é aquela criança saudável lá do fundo do quintal. Vem almoçar, Jesus vinha sair correndo, vinha almoçar, feliz, comia rapidinho para voltar para lá. Não é? O que aumentou para eles? Foi a bênção? O que trouxe? Isso é uma bênção? Olha aí, gente, não é uma bênção. Na verdade, o computador, aquelas coisas eletrônicas, esse trem que vem, tem vindo, para ali, para... E a gente às vezes pensa, põe o menino de frente da televisão. Há uns tempos atrás, aí uns 10 anos atrás, eu cansei de ouvir mãe falar, a televisão é uma benção. Eu ponho meu menino lá em frente da televisão e ligo lá na Xuxa, e ela xuxa mesmo a manhã inteira. E eles ficam lá, a manhã inteira, a televisão é uma benção. Olha só o que foi acontecer. Olha só o que foi acontecer. A televisão não foi uma bênção. Hoje a gente está pelejando para tirar o menino da televisão. Hoje nós estamos vendo o que pode fazer para tirar o menino da televisão. Antes que a televisão destrói os meninos. Amém, gente? Deus colocou diante de nós aquilo que nós precisávamos fazer para você viver bem. Porque no mundo, ele disse, olha, no mundo você vai ter aflição. Não tem jeito, não tem jeito. No mundo você vai ter aflição. Mas eu vou colocar diante de você uma maneira, uma forma, para você viver da melhor forma possível, para você viver bem. Então, tudo que Deus coloca para nós, gente, é para nós passarmos essa vida aqui. Porque essa vida é só uma passagem. Presta atenção. É o deserto. Daqui até lá. Eu saí do Egito, vou passar pelo deserto e vou entrar na terra que Deus prometeu. No reino de Deus, onde vai haver justiça, onde não tem nada disso que maltrata a gente. O reino de Deus. É para lá que nós vamos. Mas enquanto eu passo por aqui, Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Me ajuda, Senhor. Estou bem, eu vou te ajudar. Me ajuda, Senhor. Eu vou te ajudar. Me orienta. Dirige o meu coração. Ensina o que eu tenho que fazer. Como eu devo proceder. Então eu vou te ajudar. Mas a gente não quer. Ou seja, a gente não faz força. Porque a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar, ué. Nós não podemos entregar assim facilmente para o bandido, não. Amém? Por exemplo, beber não é, antigamente a gente pensava assim, crente converteu, é crente. Por quê? Ele não bebe, não fuma. Não bebe, não fuma, tinha mais umas duas coisas que não fazia. Tinha mais lá umas duas ou três coisas que não fazia. Agora, hoje a gente está vendo o seguinte, que ninguém bebe, ninguém fuma. Fumar, então, hoje ninguém fuma. É raro você encontrar uma pessoa que fuma. O ímpio descobriu logo que fumar não era bom e largou de mão. Né? Na verdade, o que que Deus queria dizer para você? Ó, fumar vai te fazer mal, beber vai te fazer mal. Mas tem outras coisas que faz muito mal para nós. E que nós precisamos também deixar. Então você pensa que aquele guarda-roupa imune, aquela quantidade de coisa não faz mal? Aquilo é a mesma coisa. Aquilo faz mal. É como se fosse uma bebida. Aquilo faz mal. Às vezes você está colocando uma coisa que te faz mal. Não veste essa roupa. Por que que não veste essa roupa? Por que que você não veste essa roupa? Hã? Essa roupa te faz mal. É a mesma coisa da bebida, do cigarro, né? Não veste essa roupa. Por que não veste essa roupa? Porque ela te faz mal. Mas como que ela faz mal? Ataca o intestino? Por que que ela me faz mal? Dá dor no estômago? Dor de cabeça? Você vai ver a dor de cabeça que essa roupa vai te dar. Continue usando essa roupa. Você vê a dor de cabeça que ela vai te dar. Amém? Mas você vê ali e pega. Você vê ali. É a mesma coisa do cigarro. O cigarro, você sabia que ele fazia mal. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Tem uma roupa que é uma... Tem uma roupa que é uma bênção. E a outra? É uma maldição. Concorda, Godoy? E aquela roupa vai fazer mal. Vai fazer mal. Amém, gente? Então estava lá dentro da casa do ímpio, no versículo 7. Cadê? Não. Aqui. No versículo 11. Versículo 10. Versículo 10, lê. Está sem som.
Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco... Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e efa pequeno que é detestável. E efa pequeno que é detestável.
Ainda, porventura, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. Tesouros de impiedade. Às vezes na casa tem um tesouro, mas é um tesouro de impiedade. E a efa desfalcada. Então, a efa era uma medida que equivalia mais ou menos a 40 litros. Mas aí o sujeito que fez a efa, que construiu a efa, fez de um jeito que ela não dava 40 litros, que ela dava quantos litros? 39 litros, por exemplo. 39 litros. E aí, e o sujeito está usando a efa desfalcada. Ele está usando a efa desfalcada. A efa desfalcada. Quanto que ela vale? E mais quanto que eu estou usando? 39 litros. Aquilo é para mim uma bênção. É uma bênção essa efa. Essa efa é uma bênção. Não é? É uma bênção. No fim do ano, quantos litros eu não ganhei? Então essa efa é uma bênção, porque no fim do ano eu ganhei um punhado de litros, tirei dos outros. Isso é uma bênção? É uma maldição. O que eu tenho que ter com essa efa? Hã? Gente, não é só pegar o crucifixo da parede e jogar fora, não. Quando a gente converteu, a gente pegou certas coisas, nós tiramos o cigarro, nós tiramos a bebida, tiramos a imagem. Eu peguei a imagem, de uma imagem que custou, foi fácil jogar ela fora, não, mas joguei. Não foi fácil eu jogar o texto fora, mas eu joguei, mas eu fiquei com. O que que eu guardei? A efa. E eu tinha que jogar ela fora também. E eu pensei que bastava jogar o crucifixo fora. E eu pensei que bastava largar de fumar. E eu conservei a efa. Eu conservei a balança. A balança de todo mundo é 1 quilo. A minha... é uma bênção. Amém. A minha balança é uma bênção. Você põe a carne, 900 gramas de carne, deu 1 quilo. Quem que vai pegar a carne, chegar em casa e pesar? Quem que vai medir? Quem que vai fazer? O meu metro tem 95 centímetros. Amém? Então, gente, isso está dentro de nós. Isso tá, é muito difícil tirar essas coisas de nós. É muito difícil justificar a pessoa. Então, a obra que Deus realiza é assim, Ele tem que nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Amém? Para quê? Para quê? Qual a finalidade? Para a gente viver bem. Para a gente viver bem. Amém? Para você ter sempre, você viver bem, você ter tranquilidade. O que é que você ter Deus com você, em paz, deitar, dormir em paz, ter total liberdade. Enquanto isso não acontece, a nossa vida aqui na Terra fica assim, uma vida difícil. Uma vida pesada, cansada. Por quê? Porque a gente escolheu, nós escolhemos, em vez de escolher a bênção, escolheu a maldição. Em vez de escolher o bem, escolheu o mal. Em vez de escolher a paz, escolheu a tribulação. A gente pensa às vezes que não vale, isso não vale para mim. Vale para todos nós. Todos nós, isso vale. Amém? Então, esforçar para fazer aquilo que é agradável a Deus. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, experimenta fazer. Amém? Então, nós temos o exemplo do samaritano. Alguém localiza lá para mim o exemplo do samaritano. Pega lá para mim, filha. Lucas 10, 33 e lê. Depois nós vamos voltar aqui em Miqueias ainda, tá? Então vamos lá, o samaritano. Lucas. Quanto? 10? Depois a gente volta aqui, Miqueias.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo.
Ora, amém. Volta de novo, filha.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Amém. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo.
E disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Então, presta atenção. O que, que Deus mandou a gente fazer? Para você viver bem. Para você ser feliz. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Se você fizer a bênção, você vai viver bem. Tem um versículo lá em Isaías que fala assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Na verdade, gente, Deus sabe que tudo que a gente fizer nessa terra aqui, tudo que você fizer, você vai ter canseira. Todo jeito você vai ter cansaço. Todo jeito, qualquer jeito vai ser difícil. No mundo tereis tribulações. Você pintar de verde, vai ter tribulação. Você pintar de vermelho, você vai ter tribulação. Todo jeito vai ser difícil. Então, o que, que você faz? Inteligente, sábio? O que, que você faz, João? Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, justa. O que, que você vai fazer, João? Do jeito que Deus mandar. Então, eu vou, já que eu tenho que passar por esse mundo, eu estou vendo a coisa está feia. Eu estou vendo que todo jeito que você pinta, o urubu é preto. Então, o que, que eu vou fazer? Qual que é a minha sabedoria? Deus, mano. Eu vou recorrer a Deus. É isso que nós estamos falando esses dias. Deus está falando, busque a Deus. Porque Deus está vendo que está difícil. Então, Deus está chamando a sua atenção. Busque a Deus. Deus está olhando e está vendo que está difícil a vida para todo mundo. Qual a orientação que Deus está falando? Busque a Deus. Buscar a Deus. Para quê? Para Ele dizer para você o que, que você vai fazer dos seus guarda-roupas. Né? Para dizer para você o que, que você vai fazer da sua balança. Se eu me acostumei tanto com essa EFA. E agora? Então, buscar Deus é para Deus ensinar a gente o que, que você vai fazer. Você está no mato sem cachorro. Você está. Se você resolver a fazer a sua própria justiça, se você resolver insistir em fazer do jeito que você está fazendo, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a dificuldade da fé. E Deus, como Ele é misericordioso, Ele ama, Ele quer seu bem, Ele quer te ajudar. Aí você, que é uma pessoa inteligente, sábia, que é um bom samaritano, você vai dizer, Senhor, o que, que eu devo fazer? Amém? O que, que eu devo fazer? Para ter certeza de que eu vou ser abençoado e não vou ser amaldiçoado. Amém? Eu coloco diante de você a possibilidade de você passar pela terra. Eu passei pela terra. Eu passei pela terra. Eu venci o mundo. O mundo quer nos vencer. O mundo quer nos vencer. É um laço aqui, é outro laço ali. É um tropeço aqui, é outro tropeço ali. É uma coisa aqui, é outra ali. E a gente, dificilmente a gente não erra. Dificilmente a gente não cai. Mas se quiserdes e me ouvirdes, se me derdes ouvido, né, Geralda? É isso, gente. É isso que Deus está querendo dizer aqui para nós. Agora, então, o samaritano, o que que Deus, a lição do samaritano, aí, Deus falou, ama o seu próximo, como a ti mesmo. Para quê? Para mim ir bem. Não é para poder, isso aí, não é só para mim fazer graça, para mim agradar a Deus, para mim chegar, é para o meu próprio bem. Ama o seu próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você ama o seu próximo como a ti mesmo. Não é amar só assim por cima, não. É amar o seu próximo como você ama você, como você quer, como você ama o seu próximo. Mas quem é o meu próximo? Eu já vou logo complicando, né, as coisas para poder dificultar. Eu não tenho nenhum próximo. Eu vou ficar tranquilo porque eu não tenho nenhum próximo. Então Deus falou, olha, o próximo, vamos ver. Aí ele deu o exemplo do próximo. Quem é o próximo? Aí saiu o samaritano e viu. E viu uma pessoa que precisava de ajuda. Chegou perto dele, vendo, encheu-se de compaixão. Olha aí, quem é o seu próximo? É aquele que você se compadece dele. É aquele que você fica com pena dele, fica com dó dele. Se você não tiver dó de ninguém, não tiver compaixão de ninguém, você não tem próximo. Você não tem dó da sua mãe? Você não tem dó do seu irmão, você não tem dó do seu pai, você não tem dó do porteiro, você não tem dó, não tem dó de ninguém, graças a Deus, não tem próximo. Eu não tenho pena de ninguém, todo mundo que se dane, amém? Eu não tenho dó de ninguém, azar é seu. Então eu não tenho próximo, amém? Feliz do homem que não tem próximo. Não é assim? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha um coração. Porque isso é um bem para você. Isso é uma bênção. Não é uma maldição. É uma bênção. E você vai ficar muito mais feliz. Você vai ficar muito mais feliz. Você vai ter... Porque, gente... Eu volto a dizer, não é questão de ser pobre ou ser rico, é questão de ser ruim. Amém? Não é questão de ser pobre ou ser rico. É ruim. Amém? Porque às vezes a pessoa, além de ser pobre, é ruim. Já tem um defeito. E ainda... Por cima é ruim, é má. Ela é ruim. Se ela tiver muito, então ela vai ser mais ruim ainda. Meu Deus, isso está lá dentro da gente, está lá no nosso coração. E nós, o reino de Deus é alcançado com esforço. Eu preciso me esforçar para arrancar isso de mim. Eu preciso me esforçar. E eu vou começar então a exercitar, eu vou começar então a procurar fazer o quê? Amar o meu próximo. Então eu vou chegar e falar vou dizer para minha mulher: amor, eu estou incomodado comigo, que eu ando pela rua, eu não tenho dó de ninguém, eu estou preocupado comigo, que olha, eu estou ficando duro, estou ficando ruim, eu não tenho misericórdia de ninguém, eu não tenho dó de ninguém, sabe? Eu não tenho pena de ninguém. Amor, o que está acontecendo comigo? Uai, amor, né? E fica, e sabia? E vai ficando, a gente vai ficando da mesma forma como você cresce na graça, no conhecimento de Deus. Da mesma forma que você cresce para o lado do sol, você também cresce para o lado da lua. Vai fazendo ruindade, maldade e acumulando, sabe, só isso, porque você não tem misericórdia de ninguém, você não tem... piedade de ninguém, você não tem dó de ninguém, você não tem compaixão de ninguém. Como que você vai amar o seu próximo? Como que você vai amar o seu próximo? E Tem um mandamento que foi dado por Deus, muito importante. Qual? Amar a Deus e o próximo. Mas, gente, Deus não fez isso. Deus não fez isso assim para obrigar a gente. Então, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Quem ganha é a gente, gente. É para o seu próprio bem. Amém? Sem esperar, sem pensar, não precisa pensar em retribuição, em reconhecimento. Larga de mão disso, aí é outra coisa. É outra coisa. Deus vai tratar com a pessoa, Deus vai tratar com o que o injúria, a pessoa que não entendeu. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer. E faz para o seu próprio bem. Eu ponho diante de você a bênção e você joga fora. Eu ponho diante de você a bênção. Estou dizendo para você, faz isso que é uma bênção. Mas você faz só procurando o seu interesse? Só o seu interesse? Não, eu vou fazer por ela, por causa da Luciana. Né? Então, eu estou procurando só o meu interesse, eu vou fazer para a Suzana porque é minha filha. Então eu não estou fazendo, eu estou trocando. Amém, gente? Então Deus está querendo ajudar a igreja. Deus está querendo livrar você. Faz aquilo que Deus está mandando. Porque aquilo que Deus está mandando a gente fazer, o mandamento de Deus é o quê? A bênção. O mandamento de Deus é a bênção. Certo? Vamos voltar lá em Miqueias para encerrar. Amém? Para encerrar. Versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Vem, leva-me, por favor, filho. Versículo 13. Miqueias, capítulo 7, versículo 13.
Mas esta terra será posta em desolação.
Mas a terra... Bem alto.
Será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras.
Repete.
Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras.
O que você entendeu aí, Carlinho?
A terra se torna maldita, né? Um lugar ruim de viver, um povo ruim, um povo matando uns aos outros. Não amo o próximo, não tem conhecimento de Deus, não busca a Deus. Então fica um lugar ruim de viver. Sua casa, terra, trabalho, tudo. Só crescendo cada vez mais, aumentando, piorando. Um lugar que seria bom, né, que é o céu, né, que é o jardim do Éden, né, a habitação de Deus, se tornou um lugar inabitável. Fica cada dia mais piorando. Por quê? Por causa da maldição.
Então a culpa de tudo ruim que está acontecendo, de quem é? Minha não é, graças a Deus, porque eu não moro na terra. Amém? Nem do Paulinho não é. Porque não mora na terra. Ali no Jaó não é terra, é o céu. Também não é a culpa da Joana, que a Joana mora lá. Mexamos lá, Joana. Não. É culpa nossa, gente. É culpa nossa. É culpa sua. E nós precisamos reconhecer isso. graças a Deus que a igreja, Deus está salvando a igreja. Por que Deus está salvando a igreja? Porque Ele está orientando, abrindo os olhos da igreja e fala, olha, para de fazer isso, converta ao Senhor, volte o seu coração para Deus, para de fazer isso, e você vai diminuir, pelo menos, para nós. Faz o que agrada a Deus, faz o que é justo. Quer dizer, a terra vai tornando um lugar cada vez pior. Por quê? Não é? Vai se tornando um lugar maldito e não um lugar bendito. E a culpa é dos moradores da terra, que vai ficando. Né? O sujeito, vocês estão vendo preso, você vai resolver o problema, aí põe lá, aí põe, tem que pôr um carcereiro, aí tem que pôr o delegado, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, tal. E vai virando essa coisa, e aí, de repente o presídio não é a solução, vai virando aquela confusão, não prende o menor, porque o menor não pode ser preso, aí a pessoa vem e coloca os menores para fazer as delinquências, porque os menores não podem ser presos. O menor tem 15 anos e é o comandante. O menor é o chefe, porque ele não pode ser preso. Então põe para chefiar. Tudo são os moradores da terra, que não querem obedecer a Deus, que não querem dar ouvido a Deus, que não querem fazer aquilo que tem que ser feito. E a igreja, Deus queria que a igreja fizesse o contrário, Deus queria que a igreja fosse a solução para o mundo, Deus queria que a igreja combatesse o pecado e não aceitasse. Amém. Concorda? É isso mesmo?
Amém, é isso mesmo. Deus, né, que a igreja fosse diferente, que no nosso meio ocorresse, que na casa de Deus tivesse a bênção. Todos fossem sabendo viver esse bem, amassem uns aos outros. Né? Jesus falou, o mandamento eu te dou, que ameis uns aos outros. Quer dizer, se eu escolher isso, eu vou viver bem. Todos nós vamos viver bem, né, na nossa casa. E realmente falta isso, que a nossa casa seja abençoada. E a gente falha demais por escolher errado. Né? Igual o senhor falou. Às vezes dentro da nossa casa está a maldição lá dentro e a gente conforma ou não pergunta para Deus. Amém? E é o passo que Deus quer, né? Que a igreja seja o sal, seja a diferença nesse mundo, que mostre isso para as pessoas que está escolhendo as coisas erradas. Amém.
É verdade. Estava até pensando aqui que o mundo, ele assim, tudo leva para a gente ter essas duas medidas, né? A viver nesse sistema que obriga a gente a fazer as coisas erradas. Ontem estava até conversando com o Elias, assim, eu estava falando assim, Lucas, mas é difícil demais, porque se não tiver jeito de sonegar o imposto, não tem jeito de você viver, porque aí não tem como você fazer alguma coisa para sobrar um pouco. Eu estava pensando aqui o como é verdade. E às vezes a gente, por aceitar essa imposição, a gente acaba vivendo debaixo de maldição. E isso atrapalha a vida da gente, impede de Deus abençoar a gente em viver diferente. Então, eu concordo realmente com o senhor, que às vezes, igual o senhor falou assim, isso é um livramento para a igreja. E às vezes a gente acaba envolvendo tanto com as outras coisas, esquecendo que Deus quer livrar a gente dessas coisas, né? Que Deus promete pro povo dele, igual o senhor falou, comer o melhor da terra. Mas às vezes a gente não sujeita e não acredita que realmente a gente tem que dar ouvido no que ele fala. Por estar tão errado, por estar tão difícil a vida como ela está, às vezes a gente acaba não acreditando que isso realmente é a nossa salvação.
Amém.
É isso mesmo, eu concordo com o Lucas. Porque assim, nós temos tudo para viver melhor. Mais do que qualquer Porque nós estamos aqui escutando, né? Mas a nossa dificuldade é isso mesmo. A gente vê, parece que a gente vai perder, né? Parece que vai ficar tudo ruim, difícil demais para a gente. Parece que a gente não vai viver bem se a gente não fizer como o mundo faz. Parece. Mas é justamente por causa desses frutos, né? No último versículo, por causa do fruto das suas obras, né? Que a terra está como está. Um lugar ruim de viver. A ruindade em cima de ruindade. Você não pode acreditar e confiar em ninguém mais. A ruindade é tão grande que chega e assusta a gente. Mas por quê? Por causa da gente mesmo. Por causa da gente mesmo. Acreditar que do jeito que Deus falou, você vai ter a bênção. Então você vai viver melhor. Isso que importa.
Amém, Adriana?
Amém. Eu estava ouvindo a Suzane falar, né? E assim, pensando. Quanto a gente tem dificuldade para acreditar que é melhor o conselho de Deus, né? Como foi falado, se a gente ouvir, acreditar e fazer conforme Deus nos orienta, a gente vai ser abençoado, né? Mas parece que a gente tem medo, né, de perder, tem medo de sofrer o dano, de se contentar as coisas humildes, né? E a troca vem a maldição, né? Então, a gente vê, como o senhor estava explicando, como está a terra, né? Como anda um lugar difícil de se viver, né? E com o povo de Deus teria que ser diferente, né? Deus tem falado, tem mostrado, e a gente resiste, né? Como o senhor estava explicando no início, a carne, ela tem dificuldade para se satisfazer, né? Ela inclina para um lado e quer mais, né? E a maldição vem, né? Então se torna difícil de se viver. O senhor explicando, a gente se cansa, né? A gente vive cansado, né? E enfadado, né? E tudo pela maldição que recai, né, sobre nós. E como seria bom, né, se a gente cresce mais, né? Eu estava aqui pensando, como eu quero, viu? Quero crer mais. Porque, como o senhor estava falando, a gente, os exemplos, né? Nossa, a gente não contenta em com duas calças, né? Eu estava lembrando essa semana que eu saí para comprar duas calças e voltei com cinco, né? Então, assim, a gente... as duas portas do guarda-roupa. Então, assim, são as coisas, como o senhor estava explicando. Pensava-se que teria que largar de beber, fumar, pronto, né? E tem muito mais além disso, né? A gente não atenta para a EFA, né? Como o senhor explicou. O peso que a gente está usando, a justiça, né? Tudo é muito mais além do que só beber, fumar. Tudo isso o ímpio também deixa, né? Amém.
Muito bom, muito bom. Deus falou conosco nesta manhã.
Mais uma vez, né? Mais uma vez, eu acho interessante. Tudo foi falado assim, falando até Boebes aqui, ó. É um mandamento de Deus, né? Deus mandou. Isso é interessante. Faz isso, né? Tem só duas portas no guarda-roupa. Tem só duas calças. Se você vê outro sem dar uma calça, tem. Ele mandou. Quer dizer, por que, que ele manda? Porque resumindo tudo que o senhor falou, né? É melhor para nós, faz isso. Aí a Adriana falando com a calça e tal, né? Então a gente vê que a gente tem que ter essa humildade, né? Ele mandou, ele não pediu. Se ele manda, tem que fazer. Agora, aí vem os detalhes, né? Amar seu próximo, mas você não compadece de ninguém, você não tem dó de ninguém. Que coisa esquisita essa. Igual falou ontem, né? Não é assim que você tem aprendido comigo. Buscar a Deus não é isso. Você não compadece, você não tem dó de ninguém. Coisa, tantas coisas, né? Tanta coisa. Ficar satisfeito com o meio vestir. Quer dizer, se você for ver mesmo, é o melhor para você. É igual Jesus. Jesus não tinha nada. Jesus, ele não pegou com nada. E ele vivia bem. Ele tinha tudo, pagava imposto, fazia, tranquilo.
Às vezes muito melhor, porque você, né? Às vezes, eu não posso dar porque eu não tinha nada. mas agora tem muito, então eu posso dar. Tem muitas maneiras de nós vivermos bem. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né? Senhor, temos aí mais uma semana pela frente. Senhor, nós temos, né, um caminho a correr, um caminho a percorrer, uma carreira a correr. Nós temos aí quanta coisa boa o Senhor tem colocado diante de nós. Nós não podemos perder a oportunidade que nos está sendo dada de fazer as coisas boas. Procurar fazer. Combater o pecado. Fazendo o bem. Combater o pecado fazendo aquilo que é justo. Aí eu vou jogar essa balança fora. Eu vou jogar essa medida fora. Para que isso não me perturbe mais. Eu vou buscar a Deus. Eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar a Deus, amém? Eu vou buscar a Deus. Perguntar pelo Senhor. Eu vou buscar a Deus. O que é que Deus disse? O que Ele falou? O que Ele orientou? O que foi que o Senhor falou? Qual foi o mandamento do Senhor? Qual foi a orientação que o Senhor deu? Eu vou buscar o Senhor. O que o Senhor falou, eu quero falar. O que o Senhor disse, eu quero procurar fazer. Obrigado, Jesus. Pai que está nos céus, precioso é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Santo. Amém. Que esta manhã preciosa, tuas palavras possam encontrar o meu coração aberto, possam encontrar o meu coração confiante. Eu quero guardá-la. Eu quero procurar saber, meditar em tudo que o Senhor está falando conosco nesses dias. Porque eu sei que eu serei abençoado. Porque eu sei que eu vou ser feliz, mesmo numa terra isolada, numa terra onde se faz o mal abertamente, sem se preocupar com Deus, sem dar ouvido a Deus. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado porque eu quero descansar no Senhor, que isso para mim é uma salvação. Graça te dou. Eu me sinto hoje como alguém que foi escolhido, premiado, separado. Eu não quero perder. É o tesouro, é a riqueza que o mundo não pode entender, não pode receber. Mas o meu coração te recebe, Senhor.
dá-me um espírito manso, dá-me um espírito inteligente, conformado, dá-me um espírito santo, dá-me um espírito humilde, dá-me um espírito semelhante ao teu, para que eu possa passar aqui os meus dias em paz. Amém. Amém, amém. Aproveita para poder fazer a sua oração, né? Qualquer uma conversa que você tiver com Deus agora, Ele estará te ouvindo. Né? Uma conversa que você tiver com Ele agora, Ele não vai deixar de ouvir, com certeza, nem de responder. Amém. Amém, Jesus. Faz isso, Senhor. Escuta a nossa oração. Lábios que confessam o Senhor, confessa o Seu nome. Lábios que reconhecem o mandamento do Senhor como uma salvação. Lábios que confessam Tua justiça, a verdade. Amém.
I Pode me corrigir. Senhor, tenha toda a liberdade de me ensinar, de me orientar, porque a minha salvação. Amém. Todo mundo.
Não quero eu fazer assim como Caim.
Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por ser teu filho, por ser corrigido, por ser ensinado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Com palmas, vem, aleluia, bem forte. Amém. Quando o Senhor vier, amém, eu terei frutos para te dar. Como prova do amor, eu terei frutos, Senhor.
E da palavra que ficou, guardarei.
Mais uma vez, bem forte.
E ao me corrigir, não quero eu fazer assim como Caim. Peço que o meu semblante venha. Força me fará seguir. E quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui, como prova de
estamos encerrando.